Mediodía Ministro.
Chegamos no ar, o Bom Dia Ministro, um ótimo dia para você. Já é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu e meus colegas estaremos na companhia do ministro do Esporte, André Fufuca. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras da empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país. Mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov. agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, hoje você vai saber o que o Ministério do Esporte tem feito. Por exemplo, você sabe o que é o Arenas Brasil? O programa que está dentro do novo PAC pretende construir mais de 500 espaços esportivos comunitários em todo o país até o final deste ano. As arenas incluem quadra de futebol society, meia quadra de basquete 3x3, pista de caminhada e playground. Tudo isso para promover aí inclusão, lazer, esporte nas comunidades. A gente também vai falar dos preparativos para a Copa Feminina de Futebol, que será no Brasil no ano que vem. E o Bolsa Atleta, hein? O programa completou 20 anos e teve um reajuste aí de 10,86% nos valores. Atualmente, mais de 10 mil atletas recebem o auxílio e a lista definitiva aí dos contemplados pelo edital desse ano deve ser anunciada até o final de abril. Bom, o programa contempla esportistas de modalidades olímpicas e paralímpicas em diferentes categorias, do estudantil ao pódio, valorizando aí a trajetória de cada atleta. Essa é só uma amostra do que a gente vai ter hoje com André Fufuca, o nosso ministro. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma honra mais uma vez estar aqui com vocês.
Imagina, a honra é toda nossa. E eu já quero te perguntar do Arenas Brasil. Vamos falar um pouquinho desse programa, porque a gente sabe que o esporte, ministro, é uma das portas, né, para o jovem se desenvolver, para ele não estar envolvido com drogas, com coisas ruins. Vamos falar um pouquinho desse programa, como é que ele está aí nas comunidades, o que, que a gente já tem?
Quando assumimos o Ministério do Esporte, em 2023, nós tínhamos um desafio muito grande. O primeiro era refazer um ministério que não existia. Sim. Era um ministério em terra arrasada. Segundo, com as limitações orçamentárias que o Brasil inteiro vê hoje, a gente conseguiu espalhar a maior quantidade possível de ações esportivas no nosso país. E uma ação criada pelo presidente Lula, que vem dando muito certo, é a Arena Brasil. A Arena Brasil, ela tem campo society, basquete 3x3, playground, pista de caminhada. É uma obra de 3 mil metros quadrados. E ela é feita principalmente em áreas de alta vulnerabilidade social. Os parâmetros usados para as seleções do PAC foram esses: baixo IDH, alta taxa de vulnerabilidade social, quantidade de Bolsa Família. Enfim, áreas que antigamente não tinham nada, hoje tem uma estrutura esportiva digna e de qualidade para a sociedade. Então a gente costuma dizer que naqueles locais onde antes se jogava lixo, que eram terrenos baldios, terrenos isolados, terrenos abandonados, o que era um depósito de lixo, hoje é um depósito de sonhos. A gente vê os lugares onde já foi inaugurado, a alegria da população, a alegria da sociedade, a alegria daqueles bairros que antigamente tinha uma área abandonada e hoje tem lá uma praça esportiva que vai a senhora no fim da tarde fazer caminhada, o senhor no começo da manhã fazer caminhada, o jovem usar o campo society, as crianças usam o playground, enfim, dá vida. Isso é o mais importante, eu acredito, na missão pública de qualquer gestor, é dar vida aonde não tinha. Isso a gente, graças a Deus, consegue fazer com as Arenas Brasil. É um case de sucesso. Quando a gente, na época, começou com esse projeto, eram 120 Arenas Brasil. O presidente Lula, ao ter conhecimento, pediu que a gente ampliasse, liberou na época 500 Arenas Brasil e hoje nós temos quase 800 em construção em todo o Brasil.
Opa!
Então, são 27 estados beneficiados, todos os estados do Brasil têm a construção de Arena Brasil, todas as regiões, e eu tenho muita fé que com o apoio maciço que o presidente Lula vem dando ao Ministério do Esporte e o Congresso Nacional, que é um parceiro nosso, a gente vai chegar a mais de 1000 cidades até o ano que vem.
Quando o senhor fala Congresso Nacional, porque depende para a liberação de verba?
Isso? Porque fica facultado aos parlamentares a destinação de emendas parlamentares também para execução, como vem sendo feito. Muitos parlamentares têm ajudado através de suas emendas individuais e de bancada. Sim. E isso vem reforçando muito esse programa.
Ministro, quantas arenas a gente tem em pleno funcionamento já?
Hoje nós temos mais de 30 em entregues.
Perfeito.
Em construção nós temos mais de 500, entendeu? É uma obra rápida, uma obra que dá ordem de serviço à execução. Tem locais que foram feitos em 5 meses, tem locais em 6, tem execução muito rápida e vem sendo, graças a Deus, diferentemente de algumas obras do passado que tinham dificuldade na execução, dificuldade no seu término, ela vem conseguindo avançar bastante e ser entregue à população.
Maravilha, vamos começar a viajar o país?
Já estamos viajando, a gente nunca parou.
Já estamos, e agora vamos viajar aqui também no
Brasil. Ah, pensei que era viajar para entregar no Brasil.
Não, vamos aqui, ó, vamos agora direto para a Rádio Nacional de Brasília e aí a gente vai falar também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque ele está com a gente. Renato Ribeiro, um ótimo dia para você, meu amigo.
Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ministro, falando sobre um programa importante, né, que é o Bolsa Atleta, aí temos até atletas agora na Olimpíada de Inverno que tem a Bolsa, né, e esse instrumento é muito importante para a manutenção do atleta e a própria evolução ali dentro do esporte, para se manter, né. Quero saber do senhor se tem... O governo prevê algum reajuste aí para esse ano, que seria uma notícia boa aí para os atletas, e de que forma o Bolsa Atleta segue conseguindo ajudar esses atletas na preparação nesse próximo ciclo olímpico?
Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham aí no nosso querido estado do Amazonas. Em relação ao reajuste esse ano, eu acho que há impedimentos legais. É um ano eleitoral, o reajuste ele não é permitido. Mas o governo ele tem a total sensibilidade em fazer um reajuste desse programa, até porque, diga-se de passagem, após 20 anos, esse programa não havia tido reajuste nenhum. E foi o mesmo presidente Lula que o criou em 2004 que o reajustou em 2024. Nós tivemos um reajuste de quase 11%, e eu acredito muito. Para que você tenha noção, a gente vem batendo um recorde pelo terceiro ano seguido. A gente, ano passado, teve o recorde de 9.600 atletas beneficiados entre Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. E, nesse ano, eu acho que nós bateremos novamente o recorde. As inscrições acabaram no início de fevereiro e, mais uma vez, o número de inscritos foi recorde. Então, é um programa que, diga-se de passagem, é o maior programa de investimento individual do mundo no esporte. Nenhum país no mundo tem a quantidade de atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta como tem no Brasil e que vem dando muito certo. Na Olimpíada passada, 90% dos atletas que conquistaram medalha, eles receberam em algum momento o Bolsa Atleta ou o Bolsa Pódio. 100% dos atletas que receberam medalhas nos Jogos Paralímpicos receberam em algum momento Bolsa Atleta ou Bolsa Pódio. E agora, nos Jogos de Inverno, em um país tropical, nós temos de 15 membros da delegação, 9. Que receberam ou recebem esse programa. Então é um case de sucesso que, graças ao presidente Lula, a gente conseguiu não apenas mantê-lo, mas reajustá-lo.
Ministro, só para a gente entender, vamos falar um pouquinho como é que funciona. O Bolsa Atleta, ele tem um valor fixo?
Sim, existem, na verdade, definições. Existem parâmetros. Bolsa Atleta é individual, existe o Bolsa Pódio. Então depende do rendimento do próprio atleta e, em detrimento disso, com as suas conquistas coletivas, individuais, diga-se, eu falo coletiva porque ninguém ganha nada sozinho.
Claro.
Através dessas conquistas, o atleta pode receber o Bolsa Pódio. Bolsa Pódio ele pode variar de 5 a 16 mil reais. Então, é um auxílio que chega para ajudar para que esse atleta tenha um foco absoluto e definitivo no seu potencial, que ele possa dar o melhor na sua modalidade esportiva.
O pódio é para aqueles atletas que são premiados, que estão ali no topo.
Na verdade, são atletas que estão entre os 10 do ranking mundial. Então, existe uma ranking internacional, existe algumas competições que as confederações e federações colocam em evidência através do resultado nessas competições. O atleta vai liderando o ranking e, através desse ranking, eles vão tendo acesso a esses programas.
Esse é o Bolsa Pódium e o atleta é para competições internas.
O Bolsa Atleta, ele é competições internas, também algumas competições internacionais. E ele, na verdade, ele abraça aqueles atletas que não estão no ranking, muitas das vezes entre os 10 ou entre os 5 do ranking mundial, mas que tem um rendimento muito grande no nosso país.
Maravilha, ministro.
Um ranking muito positivo no nosso país.
Vamos seguir então, agora a gente vai direto para Belo Horizonte, a gente vai lá para a Rádio Itatiaia. Já estava com saudade da Itatiaia aqui, viu, Pedro Nascimento? Um bom dia para você, querido. Tá fechado seu microfone, Pedro. Continua fechado. Continua sem te ouvir.
Acabou a bateria.
Acabou a bateria. Se a gente não conseguir, Pedro, eu te chamo na sequência. Vamos tentar aí. Não te ouço ainda. Realmente a gente tá com um problema com o Pedro Nascimento lá da Itatiaia. Você tá no mudo do Teams aí. Se você habilitar... agora sim,
pronto,
bom dia.
Pronto.
Só porque eu comemorei a Itatiaia aqui,
Karine.
Ó.
Bom dia. Pois é, aí como é que eu faço para voltar, né? Não tem jeito. Karine, obrigado, bom dia também, ministro. Bom, ministro, queria te perguntar sobre um evento que está se aproximando aí em 2027, que é a Copa do Mundo Feminina, né? O Brasil vai ser sede desse evento, que a cada edição, né, tem ganhado cada vez mais proporção, tem ajudado a elevar cada vez mais o patamar do futebol feminino, e o Brasil, ele é um palco do futebol feminino, enfim, tem mostrado cada vez mais, revelado mais atletas, as equipes têm investido mais, e eu queria saber o que a gente pode ter de legado com relação a esse evento, né? Porque a gente já teve grandes eventos como Copa do Mundo, como as Olimpíadas, e o governo brasileiro sempre falou em deixar um legado com esses eventos. Eu queria saber, para a Copa do Mundo Feminina em específico, qual o legado em termos de infraestrutura e também de incentivo ao esporte feminino.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos da Rádio Itatiaia. Grande alegria conversar com vocês. Eu acho que o primeiro legado que a gente passa em relação à Copa do Mundo Feminina é um legado do fortalecimento das mulheres. É determinação do presidente Lula que a Copa do Mundo ela seja palco não apenas do futebol feminino, ela seja palco das mulheres que também não estão nos gramados, das mulheres que trabalham todos os dias, as mães de família, as senhoras, as jovens, aquelas que ajudam o Brasil a ser a potência que é hoje. E nós queremos passar ao mundo que a Copa do Mundo será um palco do combate ao feminicídio, do combate à violência contra a mulher e principalmente do fortalecimento delas. A gente hoje, eu sempre acreditei muito no gigante adormecido que é o futebol feminino. Para que vocês tenham uma noção, a Copa do Mundo passada foi na Nova Zelândia, que é um país geograficamente isolado. 3 milhões de turistas visitaram a Nova Zelândia. Aqui no Brasil, um país que faz fronteira com vários países, um país que tem o povo mais caloroso, mais receptivo, mais carinhoso do mundo, eu tenho certeza que nós vamos bater todos os recordes em relação a turistas internacionais. É a primeira Copa da história da América do Sul feminina e o Brasil vai fazer a melhor Copa do mundo, isso eu não tenho dúvida. Nós não temos, como no passado, que nos preocupar com estruturas turísticas, estruturas logísticas, estruturas hoteleiras e estruturas esportivas. Os estádios estão prontos, a estrutura para receber o mundo inteiro está pronta e nós iremos deixar um legado. Além de um legado esportivo, iremos deixar um legado social. Vai ser a Copa que o mundo vai ver, que o Brasil, além de tudo, respeita as suas mulheres.
Ministro, aliás, Belo Horizonte vai ser uma das sedes da Copa,
sim,
né?
Sim.
As sedes da Copa Feminina de Futebol já estão definidas. São as mesmas da Copa que houve aqui no Brasil, da Copa Masculina, não?
São 8 sedes. Na verdade, a gente passou essa seleção à FIFA, quem faz é a FIFA, são 8. Será Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Distrito Federal, Porto Alegre,
Fortaleza
e Salvador. Serão essas 8 sedes da Copa do Mundo. É um pouco menos do que a Copa do Mundo masculina, mas são estruturas que, graças a Deus, têm toda a condição necessária para receber as atletas de todo mundo, para receber os torcedores de todo mundo, estruturas que condizem com as melhores estruturas esportivas de outros países, inclusive algumas bem melhores.
Aliás, a organização também já começou, né, ministro? O que que envolve esse evento da Copa do Mundo? É muita coisa, muita logística, né?
O que eu acho engraçado é que a gente, quando vê um jogo, a gente vê uma competição acontecendo, um jogo ocorrendo, a gente tem a ilusão que aquilo é uma coisa muito fácil de ser feita. Para que vocês tenham uma noção, o grupo da Copa do Mundo responsável pela execução desse projeto, formado por 23 ministérios. Então, não é algo tão simples. É uma estrutura bem complexa, formada por dezenas de protagonistas, que, graças a Deus, vem trabalhando de mãos dadas. Fora isso, nós criamos uma secretaria, através da solicitação do presidente Lula, uma secretaria extraordinária para a organização da Copa do Mundo Feminino. Essa secretaria, ela vai ter esse protagonismo, junto com todos esses outros ministérios, para que não falte absolutamente nada. Não falte absolutamente nada nas condições necessárias para a melhor execução dessa Copa. Não falte absolutamente nada para a população brasileira que vai querer se fazer presente nos estádios. E não falte absolutamente nada para todos aqueles que vêm dos quatro cantos do mundo para abraçar o melhor país do mundo, que é o nosso país.
Com certeza. Ministro, a gente vai então agora para Salvador, porque agora a gente vai dar as boas-vindas para a Rádio Baiana FM, que está pela primeira vez aqui com a gente. Oi, José Gabriel, bem-vindo, viu? Obrigada pela presença aqui hoje. Eita, seu áudio sumiu.
A bateria acabou aí.
A bateria acabou também. Vamos tentar. Ó, o áudio, a gente começou te ouvindo e aí o áudio sumiu. Vou chamar aqui. Deu? Vamos lá, vamos ver se deu. E aí, Ellen Bernardes? Ah, então vamos, ó. Enquanto a gente ajusta o áudio lá com o Salvador, eu também vou dar as boas-vindas aqui pela primeira vez com a gente para Mauá, em São Paulo. A gente tá com a Rádio FM Mauá. O Samuel Roberto de Aguiar está com a gente. Oi, Samuel, bem-vindo você também, viu? Também não tem áudio. Gente, hoje ministro, hoje temos... Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo que estamos sem áudio com as rádios. Habilita o áudio do Teams aí, Samuel, que vai dar certo. Se você habilitar o Teams, dá certo. Não é o seu microfone. Ministro, enquanto a gente ajusta o áudio com as rádios, eu quero saber um pouco sobre esse programa que o Ministério tem voltado para pacientes com transtorno do espectro autista, né? Para crianças, adolescentes. Vamos falar um pouquinho disso? Claro. O que o Ministério tem voltado? O programa chama TEA Ativo. TEA Ativo. Que é o que o programa, ministro?
Na verdade, a gente observa a evolução do ser humano, graças a Deus o ser humano sempre evolui. E a ciência evolui com ele. Há décadas atrás, o tratamento que se dava a jovens e crianças autistas era um tratamento totalmente discriminatório, até pela falta de conhecimento. Hoje, a sociedade ela não pode virar as costas. Ela tem que abrir os braços, ela tem que abraçar. E foi com esse intuito que o Ministério do Esporte criou o programa TEA Ativo. Esse programa é o primeiro programa da história do Ministério do Esporte que visa ajudar e principalmente abrir as portas da inclusão para essas crianças. É um programa voltado a crianças de 6 a jovens de 18 anos que existem hoje em todas as capitais do norte e nordeste do Brasil. É um programa que atende mais de 5 mil famílias e que visa dar oportunidade e principalmente inclusão para essas crianças e para esses jovens. Hoje, quando a gente vai historiar, vai visitar esse programa que a gente faz em grande parte com parceria com a Pai Brasil, há depoimentos que por si só já mostram que vale a pena. Alegria de mães, alegria de familiares. Eu me recordo mesmo de uma mãe, na última vez que eu fui, ela me falava da seguinte forma: eu não me lembro a última vez que eu tinha sentado com meu filho para ter uma refeição. Meu filho era inquieto, meu filho não ficava sentado numa mesa, e hoje a gente consegue que ele sente, a gente consegue que ele fique mais calmo em casa, a gente consegue que ele se relacione com outras pessoas. Então, se só uma pessoa reconhecesse a grandeza desse programa, ele já vale a pena. Imagine 5 mil famílias. Então, eu fico muito satisfeito de ver esse programa acontecendo. A gente consegue ampliá-lo. Ele antes era só nas capitais do Norte e Nordeste, já tem também no interior. E graças à parceria de outros parlamentares, a gente vai conseguir aprofundá-lo dentro do Brasil. O Brasil tem 5.400 municípios, e em todos os municípios eu tenho um sonho que a gente possa um dia abraçar essas crianças, esses jovens que precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam principalmente de inclusão. Virar as costas não é tratamento. Esquecer não é tratamento. Fingir que não existe não é tratamento. Auxílio é a ajuda necessária e principalmente a ajuda que elas merecem.
E esse programa, né, ministro, eu estava dando uma olhada nele, tem aí o apoio da APAE.
Sim,
né?
A gente faz parceria com as APAEs.
Que é uma referência, né, nesse tipo de condução, né, tratamento.
Quando a gente começou a tirar esse programa do papel, que era uma ideia linda, brilhante, mas que não saía do papel.
Sim.
E não adianta um programa ficar só no papel se ele não tiver execução, se ele não chegar na ponta. E a gente procurou parceiros e eu me recordo na época que eu pensei, se for para a gente fazer, tem que fazer com quem realmente ajuda, quem mais precisa. E a APAE, no Brasil inteiro, ela tem um trabalho brilhante. A quem mais precisa, as pessoas que são invisíveis, as pessoas que são esquecidas. E a gente deu as mãos a eles e graças a Deus eles vêm fazer um trabalho de excelência que a gente só tem a aplaudir.
E são crianças e adolescentes que precisam ser abraçados,
muito,
né,
muito.
Ministro? Porque isso, são muitas as terapias que eles precisam, né, e nem todos têm acesso.
E onde esse programa ele está sendo executado é...
Sucesso.
Você vê a demanda reprimida, você vê que era um programa que já era para ter acontecido no passado. Mas o importante não é justificar o erro, é evitar que ele se repita. E a gente vem, graças a Deus, conseguindo tirá-lo do papel e beneficiar muitas famílias hoje no Brasil.
E hoje, como o senhor ressaltou, está concentrado mais no Nordeste.
No Norte e no Nordeste, em todas as capitais. O nosso projeto é chegar às capitais do Centro-Oeste, Sul e Sudeste ainda esse ano.
Maravilha. Ministro, vamos seguir? Vamos lá para o Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, vamos falar com a Vanessa Júlia. Oi, Vanessa, bom dia para você.
Oi, bom dia, Karine. Bom dia, ministro. A minha pergunta vai ser relacionada ao programa Zarena Brasil. Como o senhor disse anteriormente, o programa tem a meta de chegar até 500 municípios nesse ano, né? E quais são os critérios que definem a cidade e como garantir que essas arenas elas não serão abandonadas após a entrega?
Vanessa, grande abraço, bom dia a você, a todos que nos acompanham aí na Rádio Antena Esportiva. Os critérios adotados para a seleção do Arena Brasil foi DH, alta taxa de vulnerabilidade social, quantidade de beneficiários do Bolsa Família e pertencentes ao CAD Único e principalmente áreas onde não tinha nenhuma estrutura esportiva anteriormente. Esses foram os critérios adotados para a seleção. Em relação ao marco de 500, hoje nós já temos mais de 700 em construção no Brasil. Quando eu falo em construção, é desde a seleção, alguns já licitados e outros já com ordem de serviço feita. O que a gente espera, até porque essa obra é uma obra construída em parceria com os municípios, é que os municípios tenham esse zelo, eles possam fazer essa manutenção. O Ministério consegue o recurso, faz a destinação, o município executa a obra e tem um compromisso feito no Ministério, além do terreno, que é o terreno doado pelo município, que eles possam também fazer a manutenção. Eu volto a dizer, é uma obra que atende a todos, que atende muitas áreas que antigamente eram lixões, eram terrenos baldios, e de repente é construído uma arena que valoriza os imóveis, valoriza o bairro, dá dignidade, dá perspectiva de futuro para aqueles que usam esse dispositivo. E o que a gente espera é que a sociedade possa fazer a manutenção. Eu acredito muito, até por parcerias que já foram feitas no passado, que nessas áreas a sociedade vai lutar para fazer a manutenção, para não deixar abandonado. E isso eu tenho certeza que o Poder Público Municipal, junto com a sociedade, serão parceiros nessa manutenção.
Ministro, agora vamos ver se a gente consegue falar com o Mauá, finalmente. Vamos lá para a Rádio FM Mauá. Vamos ver agora, hein, Samuel Roberto de Aguiar. Bem-vindo, querido.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Karine Melo. Bom dia, ministro André Fufuca. Eu queria abordar ainda o tema Arenas Brasil. Chegam com o propósito de fortalecer o esporte comunitário, a maior ferramenta de inclusão social. Arenas Brasil trarão formação esportiva e serão polos de geração de novos talentos para o esporte nacional?
Bom dia, Samuel. Um grande abraço a você e todos da Rádio Mauá. Eu acredito que sim. Deus é muito bondoso com o nosso país em relação à formação de talentos. Nós, graças a Deus, temos talentos em praticamente todas as modalidades esportivas hoje do mundo. Para que você tenha noção, nós somos um país tropical que tem a perspectiva de ganhar uma medalha olímpica nos Jogos de Inverno. Esse talento se nasce através de uma bênção divina. Eu tenho certeza que essas estruturas esportivas onde não tinha nada vai sim fomentar grandes talentos. O que a gente precisa, na verdade, no nosso país é da oportunidade. E essas arenas, com a formação dos núcleos esportivos que hoje existem em todo o Brasil, elas visam essa construção. Eu sou muito esperançoso, eu tenho muita fé e acredito muito no potencial do povo brasileiro. E tenho certeza que com essas estruturas esportivas dignas, esse talento, ele vai sim ser reconhecido por todo mundo.
Ministro, agora a gente vai para Fortaleza. Aliás, cidade que se exercita muito. 5 horas da manhã, o povo já está lá na beira-mar, remando, nadando, correndo, andando de bicicleta. Não é isso, Daniel Farias, da Rádio Verdinha? Bem-vindo, viu? Bom dia para você.
Bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, voltando um pouco ao assunto da Copa do Mundo Feminina, a cidade de Fortaleza, como o senhor bem disse, é uma das cidades-sede, e eu queria perguntar para o senhor, de fato, quais são as ações planejadas pelo governo federal, especificamente aqui para Fortaleza, investimentos que possam ser feitos, tanto em infraestrutura esportiva, como também do turismo que o senhor citou, especificamente aqui para a capital cearense, pensando na Copa do Mundo de 2027.
Bom dia, Daniel, a todos do nosso querido estado do Ceará, estado que inclusive a parte da minha família tem origem nesse estado, tem um carinho muito grande por ele. Em relação ao Ceará, o Ceará é um dos estados do Brasil que tem das melhores estruturas esportivas disparado. Temos grandes estádios com estrutura moderna, temos um centro olímpico que serve de formação, que faz inveja a muitos estados. É um dos melhores, disparado, não só do país, como da América do Sul. E agora vai ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina. O estado do Ceará, com toda a estrutura logística, turística e de esporte, não tem a mesma necessidade que tinha há 10, 20 anos atrás, nessa estrutura de formação. Hoje tem um grande aeroporto que pode receber turistas de todo mundo, inclusive recebe diariamente vários voos internacionais. Tem uma estrutura hoteleira de fazer inveja, vários hotéis bons, hotéis reconhecidos. E melhor do que tem um estádio, que é um dos melhores estádios do Brasil em infraestrutura, dois times muito grandes que... Você tendo times grandes no estado, isso ajuda muito na manutenção das melhores condições possíveis de infraestrutura dos seus estádios, que é o caso do Ceará e do Fortaleza, que inclusive são dois times que vêm tendo grandes administrações, que vêm ajudando muito nisso. E tem o que é melhor, um povo hospitaleiro, caloroso, trabalhador. O cearense é muito trabalhador, é um povo que recebe muito bem a todos. E eu tenho certeza que esse combo de... Esse combo de realizações vai nos ajudar muito a ter como uma das melhores sedes da Copa do Mundo a cidade de Fortaleza.
Sem dúvida, meninas. Vamos ver se a gente agora consegue dar uma chegadinha lá em Salvador, lá com a Rádio Baiana FM, que participa aqui pela primeira vez com a gente. Vamos ver se agora dá certo, José Gabriel. Bem-vindo.
Ótimo.
Vamos lá, vamos ver se a gente consegue te ouvir.
Ótimo. Bom dia, Karine, mais uma vez. Bom dia, ministro. Eu gostaria de falar sobre a lei de incentivo ao esporte, que se transformou numa política pública, e também a questão do aumento da dedução das empresas de 2% para 3%. Esse aumento pode gerar uma concentração, ministro, em projetos maiores? Como é que a gente pode fazer para que modalidades menos midiáticas e regiões mais desfavorecidas possam também atender a lei de incentivo ao esporte, podem aproveitar, né, toda essa questão da lei de incentivo ao esporte? Obrigado.
Bom dia, Zé Gabriel. Bom dia a todos da Bahia. Um grande abraço. Um abraço fraterno a todos vocês. O Ministério do Esporte, sem a lei de incentivo, não existe. Diga-se de passagem. E a lei de incentivo, graças ao presidente Lula, ela não terá que ser renovada de 5 em 5 anos. Ela agora é permanente. É uma lei de incentivo que vai existir enquanto houver nação brasileira. Segundo, a lei de incentivo, ela vem batendo recordes sucessivos. De 2023 para cá, foram mais de 2 bilhões e 300 milhões captados. Ah, mas o que é isso? Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro é feito o quê? Esse dinheiro é feito inúmeras ações. Para que vocês tenham uma noção, existem centenas de núcleos esportivos hoje mantidos no Brasil, em todo o Brasil. Estou falando aqui desde da periferia de Crateús, no Ceará, até um bairro de São Paulo. São mantidos através da lei de incentivo. Chegamos à marca, pela primeira vez na história, de 1 milhão de pessoas beneficiadas. Só para que você tenha noção, existem programas, como no caso em São Paulo, que só um programa atende mais de 16 mil crianças. Então, é um case extremamente, que realmente deu certo no Brasil e que precisa ser mantido. A preocupação do Zé Gabriel é mais do que devida. E eu defendo, inclusive, que nós possamos ter uma alteração de projeto de lei para que uma parte desses recursos seja dividido de uma forma igual. Por que é que eu falo isso? Há uma concentração muito forte hoje no Sul e Sudeste, porque as grandes empresas, grandes indústrias estão lá. Então é mais fácil que aquelas pessoas que têm programas, elas tenham a captação dessas grandes empresas. Até porque no Norte e Nordeste tem menos empresas e menos fábricas do que tem no Sul e Sudeste. Em contrapartida, existe uma discrepância muito grande da quantidade de programas que existe no Norte e Nordeste e da quantidade de programas que existe no Sul e Sudeste. Então, eu sou favorável que nós possamos alterar de alguma maneira, pode ser através de um projeto de lei, e que uma parte desse recurso seja usada cobrindo as distorções que são encontradas atualmente. A preocupação do Zé Gabriel é importantíssima e também é uma preocupação nossa. A gente sabe que o programa atende muitas pessoas, a gente agradece a todos que fazem essa parceria, agradecemos às empresas, agradecemos àqueles que acreditam na lei de incentivo, mas a gente acha que esse programa deve ser aperfeiçoado também, chegando mais ao Norte, ao Nordeste e ao Centro-Oeste do Brasil.
Ministro, só para explicar, a lei de incentivo ao esporte, a empresa contribui, né? E aí ela tem um desconto nos impostos,
O que ela pagaria de imposto, ela pode fazer essa destinação através do fomento de algumas atividades esportivas.
Só empresas, pessoas físicas também?
Pessoas, no caso da lei de incentivo, pessoa jurídica.
Maravilha.
Hoje, até a nova lei, só pessoa jurídica.
Maravilha, ministro.
Alguns estados fazem pessoa física também. Alguns estados, né? Não é o caso do Ministério.
Ah, mas aí já é estadual.
Já é estadual, é incentivo estadual.
Perfeito. Vamos começar a nossa segunda rodada? Vamos embora, vamos voltar lá para BH, vamos voltar lá com a Rádio Itatiaia. Pedro Nascimento, vamos lá.
Bom, Karine, ministro, queria fazer uma pergunta para o senhor relacionada a esse ano de 2026. O Ministério do Esporte, ele tem realizado muitas entregas, a gente sabe que isso é uma cobrança do presidente Lula. Nas reuniões ministeriais, o presidente Lula sempre cobra dos ministros justamente as entregas, né? Fala que já é o momento do Brasil estar colhendo ali os frutos desse trabalho que tem sido feito desde 2022, e tanto com a Arenas Brasil, quanto a Copa do Mundo Feminina, o Ministério do Esporte ganhou esse protagonismo. Eu queria saber se... Como é que você avalia esse momento do Ministério do Esporte nesse momento e se isso dialoga com o seu futuro político também, né? Se a gente pode ter aí sua continuidade no Ministério até o final desse ano ou se o senhor pretende se candidatar nas eleições para algum cargo eletivo.
Bom dia. Querido Pedro, a gente hoje ocupa esse cargo, que ele é passageiro, assim como muita coisa na vida da gente é passageiro. Mas a gente tem uma alegria de poder dizer que o Ministério do Esporte vem batendo recordes sucessivos. Quantidade de beneficiários de Bolsa Atleta, quantidade de beneficiários de Bolsa Pódio, até ativo. E há uma ação também que essa nos enche de alegria, que a gente poder ter dissipado obras por todo o Brasil. O Ministério do Esporte hoje tem a maior rede de infraestrutura esportiva da história, em construção. Para que você tenha noção, nós estamos falando de mais de 2.000 obras. A gente fala muito, tem Arena Brasil. Sim, tem muita Arena Brasil, mas tem muito estádio, tem muito ginásio, tem muita quadra coberta, tem muito campo, tem muita arena de beach soccer, tem muita arena de beach tênis. Nós temos hoje mais de 2.000 obras em construção no Brasil. Já teve momentos em que o Ministério do Esporte teve mais investimento? Sim, teve. A gente teve uma Olimpíada, a gente teve uma Copa do Mundo, mas nunca o Ministério do Esporte teve tantos municípios beneficiados com obras e de estrutura esportiva como tem no dia de hoje. Isso é o maior legado que a gente vai deixar, um legado construtivo, um legado que as gerações poderão, além de olhar, poderão usufruir. Isso é sem sombra de dúvidas algo que me alegra muito, poder deixar esse legado de obras, de ações, de ações efetivas. Não estou deixando um legado de papel, um legado de fala, estou deixando um legado que a população, graças a Deus, está reconhecendo. Em relação à política, antes de ser ministro, eu já era político. Ocupo hoje meu quarto mandato. Graças ao povo do Maranhão, fui deputado estadual, estou no terceiro mandato de deputado federal e pretendo, assim que for o prazo para o período vedado, pretendo sim deixar o ministério para me dedicar à pré-campanha. Sou muito grato à oportunidade dada pelo presidente Lula, mas até o dia em que estiver no ministério, vou me dedicar exclusivamente a ele. Quanto à campanha política, quanto à eleição de 2026, eu irei me dedicar a ela a partir do momento que eu não estiver mais à frente do ministério.
Maravilha, ministro, eu quero falar com o senhor, a gente teve no ano passado, em janeiro, a regulamentação das bets. Sim. No Brasil, que foi algo muito esperado, algo muito importante. A gente chegou a ver notícias de pessoas gastando dinheiro, inclusive de benefícios sociais, com apostas, né? As pessoas se endividando, as pessoas ali se afundando em buracos, nesses tigrinhos da vida, essas coisas. E aí eu queria que o senhor fizesse uma análise para nós do que mudou de janeiro de 2025 para cá, né? A gente tem um ano aí, são mais de 17 milhões de apostadores no Brasil, e eu queria saber o que isso representa pós-regulamentação.
Olha, a gente, para que vocês tenham noção, quando começou a regulamentação, 80% das bets, 80% eram ilegais. Eram de outros países, não pagavam ortoga, não tinham dado entrada no Ministério da Fazenda, nem no Ministério do Esporte para ter qualquer tipo de ortoga. Primeira coisa é o combate. Nós tivemos uma parceria junto com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com órgãos para coibir a questão da prática de jogos ilegais, que é o caso do Tigrinho, entre outros tipos de jogos, que só servem para tomar o dinheiro do trabalhador. Isso a gente vem trabalhando diuturnamente para que esse tipo de jogo, esse tipo de empresa que não existe, que haja um combate forte na proibição delas. A gente vem trabalhando em parceria com outros ministérios que nos ajudam muito para impedir isso. E segundo, a questão da conscientização. O Ministério do Esporte vem fazendo campanhas para conscientizar em relação às apostas. É importante que a gente possa passar isso à sociedade, que a sociedade tenha a consciência dos males que podem ser acarretados pela aposta esportiva, principalmente pelos jogos online, jogos eletrônicos, enfim, jogos eletrônicos que eu falo em relação às bets. Sim. Em relação a outro ponto sensível que eu acho que melhorou muito, foi a questão da integridade esportiva. Hoje, aquele atleta que antigamente fazia de qualquer jeito, que não se preocupava no que poderia acarretar as ações dele dentro do campo, a gente viu depois que tinha atletas que tinham inclusive sociedade com bet, sociedade com pessoas que estavam apostando, eles pensam duas vezes hoje. Uhum. Até porque o Ministério do Esporte, ele é totalmente combativo em relação a isso. Se tiver que ter apostas, que tenham, mas com lisura, com integridade, que respeitem aquele cidadão, aquela cidadã que tira um pouco do seu dinheiro para apostar, que ela saiba que está fazendo algo correto, algo lícito, que ela não tem ali um personagem que vai ser um ator, que vai muitas das vezes fazer algo planejado para se dar bem e prejudicar outras pessoas. Então acho que esses três pilares foram extremamente importantes: combate aos jogos ilegais, integridade esportiva e conscientização.
E aí, mas mesmo assim ainda há clandestinidade, né, ministro?
Ainda há, porque é muito complicado você combater isso. Não é algo fácil, não é algo simples, não é uma receita de bolo. É algo que é feito todos os dias. Todos os dias existem denúncias, todos os dias existe combate. E a gente procura aperfeiçoar todos os dias para que a maior quantidade possível de personagens que estejam ilegal, eles sejam combatidos.
Perfeito. É isso. Agora a gente vai voltar lá para a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia, Alto Solimões, porque o Renato Ribeiro está com a gente de novo. Vamos lá, Renato.
Ministro, eu gostaria de saber se há uma parceria do Ministério dos Esportes com o Ministério da Educação para que a gente tenha uma atuação mais qualificada dentro das escolas, que costuma ser ali a primeira porta, o primeiro contato da criança com o esporte, que pode decidir ali um futuro de um atleta olímpico, por exemplo.
Ô, meu irmão,
Renato,
essa pergunta é muito importante. A gente tem hoje uma parceria com o Ministério da Educação, que vai começar em breve, para que a gente possa avançar em relação ao TEA.
Uhum.
Seria uma parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Nós iríamos atuar em conjunto para que pudesse chegar a maior quantidade possível de pessoas esse tipo de auxílio. Assim como também o de reabilitação de alguns atletas. Esse seria uma parceria feita com o Ministério da Saúde, mas são duas parcerias importantíssimas que a gente tem construído. É uma parceria que não é feita de agora, já tem um tempo, e que ela vai começar a ser executada. Mas a principal parceria que a gente faz com o Ministério da Educação hoje, e que eu acredito que vai trazer grandes frutos para o Brasil, é a Universidade do Esporte. Essa parceria feita com o ministro Camilo é uma parceria pioneira. Para que vocês tenham uma noção, nós seremos a quarta universidade do esporte do mundo, a primeira universidade das Américas, será no Brasil, e é um projeto pioneiro, importantíssimo, que vem para marcar a história. A universidade será exclusivamente para o esporte, é a primeira universidade pública, primeira universidade das Américas e a primeira universidade que vai realmente focar exclusivamente no esporte. Teremos marketing esportivo, economia esportiva, psicologia esportiva, medicina esportiva, enfim, várias formações que vão ajudar desde aquele apaixonado pelo esporte como o atleta, que muitas das vezes ele foca no esporte, mas que depois fica sem ter um norte. Nós temos modalidades esportivas que, pelas condições físicas, elas aposentam o atleta, aposentam, diga-se de passagem, é um termo usado, que o atleta continua trabalhando, mas aposenta o atleta de competir internacionalmente com 26 anos de idade, com 30 anos de idade. E um atleta que tem um biotipo, que tem condições físicas excelentes, que vai viver 80, 90, ele vai fazer o que da vida? A gente tem que dar essa porta de saída, a gente tem que poder auxiliar eles, e a Universidade do Esporte chega para fazer história. E graças à parceria com o Ministério da Educação, ela vai sair do papel.
Agora eu quero todos os detalhes. Onde é que vai ser? Quando é que vai inaugurar?
A Universidade do Esporte vai ter a sede dela aqui em Brasília. Teremos polos regionais. A nossa ideia é ter 5 polos regionais, uma em cada região. E também, mais para frente, ter o EAD. Teremos ensino à distância para poder chegar também nas outras cidades, para poder abraçar o maior número possível de atletas. E eu falo que é importante que a gente tenha isso, porque como é que você tem um atleta de alto rendimento que tem que treinar 8 a 10 horas por dia? Qual é a grade que ele vai ter na universidade? Qual a universidade que vai se adaptar a ele?
Uhum.
Com a Universidade do Esporte, nós teremos a oportunidade de uma universidade se adaptar aquele atleta de alto rendimento, aquele atleta que, além de ter o esporte, ele queira ter também uma formação superior.
Já tem perspectiva de início das atividades?
Sim, a gente acredita que até o começo do ano que vem, a gente já vai ter o início dela, até 2027. A gente está trabalhando para isso.
Maravilha, tomara. Ministro, vamos voltar agora então a Salvador. Vamos lá para voltar lá para a Rádio Baiana FM, José Gabriel.
Gostaria de voltar.
A gente está com um probleminha no áudio do José Gabriel, o áudio está picotado, a gente não consegue ouvir sua pergunta. Vamos embora. Aí a gente vai tentar ajustar o áudio. Enquanto isso, a gente vai voltar lá para Mauá. Vamos lá com a Rádio FM Mauá, com Samuel Roberto de Aguiar.
Sim, sim. Farei dois questionamentos ao ministro André Fufuca. O menino, o jovem André Fufuca, praticou alguma modalidade esportiva em Santa Inês ou em São Luís do Maranhão? Outro questionamento. Espírito guerreiro do brasileiro, que não desiste nunca, é uma fonte inspiradora de superação e abre caminho para conquistas no jogo da vida e no campo esportivo?
Sem sombra de dúvidas, a resiliência ela é a mola propulsora de qualquer atividade do ser humano, não tenho dúvida disso. Resiliência, coragem e fé são instrumentos que a gente tem que ter todos os dias. E isso que vem fortalece a alma de qualquer ser humano. Em relação à prática esportiva, eu pratiquei, só que na minha época eu jogava numa quadra de cimento queimado, em Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. E hoje, graças a Deus, a gente consegue levar a estrutura esportiva. Antigamente, uma estrutura esportiva adequada era a quadra de cimento queimado. A gente soltava foguete quando tinha uma dessa na nossa cidade. Hoje não, hoje a gente tem, graças a Deus, condições de levar ginásios, levar estádios, levar estruturas bem mais cômodas e melhores para a sociedade. Fora a questão do futebol, que eu joguei um bom tempo, eu também fui judoca. Inclusive, eu tenho um carinho, um respeito muito grande a todos os judocas do Brasil. Para quem não sabe, o judô é a modalidade esportiva que sempre trouxe medalhas em todas as Olimpíadas para o Brasil, praticamente, e que é um esporte duro, um esporte de pessoas que se dedicam e, principalmente, tem algo que eu respeito muito, que é a disciplina. Então, todo aqui, aproveitando a pergunta, todo o meu abraço fraterno e carinhoso a todos os judocas e também os atletas da arte suave do jiu-jitsu.
É isso, ministro. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, Vanessa Julie.
Oi, ministro. Eu tenho duas perguntas, dois questionamentos para o senhor. A gente sabe que o futebol feminino ele enfrenta desigualdade de investimento. E como a Copa do Mundo pode ajudar a mudar esse cenário? E como o governo pretende usar essa Copa do Mundo para incentivar as meninas a praticarem esportes?
A questão da desigualdade ela é uma questão temporal, é uma questão que infelizmente vem de décadas, não é de apenas agora. Para quem não sabe, o futebol feminino era inclusive proibido. Nós estamos falando da década de 70, 60, não é do século 18 ou 17. Então, a gente hoje consegue trazer uma Copa do Mundo feminina, é uma autoafirmação da força da mulher. E eu acredito que nós estamos falando de um grande gigante adormecido. Nós temos um país hoje com mais de 100 milhões de mulheres que vão mostrar toda a sua força na Copa. A gente, inclusive, junto com esse grupo de atuação para a construção da Copa do Mundo Feminina, nós estamos também lançando as seleções de futuro. Serão 45 núcleos esportivos voltados exclusivamente para o futebol feminino. Eles serão espalhados em todo o Brasil. Serão nas 5 regiões e iremos trabalhar para que seja também nos 27 estados. Fora isso, eu tenho certeza que toda a mídia, toda a atenção que o mundo vai dar às mulheres vai fortalecer muito o futebol feminino. Há algumas pessoas que ainda são céticas em relação à Copa do Mundo Feminino de 2027. Essas pessoas vão quebrar a cara. Eu não tenho dúvida disso. Os estádios vão estar lotados. A gente vai mostrar ao mundo toda a força adormecida que as mulheres brasileiras têm. E, volto a dizer, é determinação do presidente Lula. A Copa do Mundo Feminina de 27 não será palco apenas das atletas, será palco das mulheres brasileiras. E a gente vai mostrar que o Brasil é um país que respeita as suas mulheres, é um país que combate o feminicídio, é um país que combate a violência contra as mulheres e que, principalmente, valoriza as mulheres brasileiras.
Ministro, quero até aproveitar que o senhor está falando nisso. Vai ser um desafio, né, encher esses estádios, porque são arenas enormes, né? A gente sabe da questão cultural que envolve as mulheres, né? Tem gente, eu escuto direto, a gente fala assim, eu não gosto quando é narradora no futebol. só gosto quando é homem. Isso é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? E que o senhor disse que são 23 pastas envolvidas na organização dessa Copa. Imagino que essa divulgação, esse incentivo para que as pessoas encham de fato os estádios seja um grande desafio. Além disso, queria que o senhor falasse, além dessa, de como é que está sendo tratado esse desafio para encher os estádios, queria que o senhor falasse também da parceria que há entre o Ministério do Esporte e o Ministério das Mulheres contra feminicídio nas partidas de futebol, né? Que é sempre uma ação muito bacana e muito importante.
Olha, eu acho sinceramente que em relação aos estádios lotados, não vai precisar de muita coisa, não.
É.
Até porque há pouco tempo mesmo, foi algo que me chamou a atenção. Eu fui em Salvador numa terça-feira à noite, dia chuvoso, 40 mil pessoas para assistir a seleção feminina de futebol. E a Copa, tenho certeza do que eu estou falando aqui, vocês depois me cobrem. Os estádios terão lotados durante toda a Copa do Mundo. Nós teremos a maior Copa do Mundo feminina da história. Anotem e me cobrem depois, eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. Em relação ao Ministério das Mulheres, a gente começou essa parceria, uma parceria muito importante. A Ministra das Mulheres, ela é muito atuante, muito ativa, muito trabalhadora, e graças a essa sensibilidade com ela, a gente conseguiu conscientizar alguns clubes que já vinham demonstrando essa sensibilidade, demonstrando essa intenção de trabalhar junto conosco. E na partida do Fla-Flu e na final da Supercopa, passamos mensagens durante o primeiro e segundo tempo, mensagens de respeito às mulheres, de combate ao feminicídio, de combate à violência. E a gente, inclusive, faz esse pedido, essa solicitação pública, que os outros times possam fazer no intervalo dos seus jogos, na abertura dos jogos, assim como as outras federações esportivas, as outras confederações, que isso seja algo duradouro, que seja algo que todos possam se abraçar. Até porque não adianta apenas o Ministério do Esporte se abraçar com o Ministério das Mulheres. É importante que todos possam fazer isso diariamente. É algo que não é apenas um personagem, não é só o presidente Lula que luta para que as mulheres sejam respeitadas. Não é só o presidente Lula que luta para que tenha um fim o feminicídio e o combate às mulheres. Essa luta tem que ser de todos nós. Eu acredito que a gente conscientizando, passando essa mensagem, em breve nós teremos uma união de todo um país contra algo que já deveria ter encerrado há muito tempo.
Tomara, ministro. Vamos voltar então para Fortaleza. Vamos lá para a Rádio Verdinha com Daniel Farias.
Ministro, o senhor naquela primeira fala falando sobre Fortaleza, comentou um pouco sobre os nossos dois times, Fortaleza e Ceará. E eu cito isso porque no último fim de semana nós tivemos esse confronto, o Clássico Rei, dentro de campo e dentro do estádio tudo tranquilo, mas nos bastidores, né, nos arredores da Arena Castelão, nós vimos muitos conflitos, muitas brigas entre torcidas. Eu sei que isso é um tema mais voltado para o Ministério da Justiça, da Segurança Pública, mas eu queria perguntar para o senhor de que forma que o Ministério do Esporte tem trabalhado também nesse sentido de tornar o esporte brasileiro, sobretudo o futebol, um local mais tranquilo, mais seguro para aquelas pessoas que vão aos estádios. Como que vocês têm trabalhado nesse sentido?
Essa pergunta feita é uma pergunta muito pertinente. Em relação a isso, é uma questão bem mais complexa do que simplesmente o Ministério do Esporte atuar contra isso. Ela envolve questões extra-campo, inclusive a publicidade de que há facções também que participam, às vezes, desse tipo de conflito. Então é algo muito mais complexo do que a gente possa pensar. Em relação ao Ministério do Esporte, a gente tem parcerias com o Ministério da Justiça, que se voltam para que haja segurança dentro dos estádios. A segurança fora dos estádios é uma segurança, assim, dos estados. Não a segurança que nós possamos fazer. O que nós podemos fazer é, em primeiro lugar, facilitar que haja um ambiente de paz dentro dos estádios. Para isso a gente tem feito campanhas de pacificação dentro do estádio contra a violência, pacificação no estádio contra o racismo, que é muito importante que haja isso, e pacificação dos estádios respeitando as mulheres contra o assédio. Então essas campanhas a gente vem fazendo ela já há um bom tempo. Instituímos a questão do reconhecimento facial em alguns estádios do Brasil. Pela primeira vez na história, alguns fugitivos, algumas pessoas fora da lei foram presas dentro do estádio sendo reconhecidas através do reconhecimento facial. Enfim, o Ministério do Esporte atua nessas campanhas para que a gente tenha um ambiente de pacificação dentro dos estádios e faz o possível para que nós possamos também evitar que pessoas que queiram praticar algum tipo de violência, algum tipo de ato contrário às legislações permanentes, eles possam atuar. Em relação a fora dos estados, a gente faz o possível. Faz o possível em contato com a Secretaria de Segurança, com o Ministério, mas temos nossas limitações, até porque é uma parte da segurança pública que envolve os estados brasileiros.
É isso. Está acompanhando a Olimpíada de Inverno?
Estou acompanhando, vamos ganhar medalha.
O que que vai vir aí?
Eu acho que o Lucas vem com medalha.
Lucas é o quê? Conta pra gente. Ele é atleta de qual modalidade?
Pela primeira vez. Pela primeira vez na história, o Brasil vai trazer medalha. Que isso pra gente já é algo que nos enche de orgulho. Muitas das vezes, eu tenho aqui, inclusive, que fazer um registro público. Os atletas que treinam, os atletas de inverno que treinam no nosso Brasil, merecem todo o nosso reconhecimento. Merecem um reconhecimento porque, primeiro, que muitos deles têm que viajar para outros países para treinar. Segundo, porque eles vêm enfrentando há muito tempo dificuldades para manter o seu treinamento. A gente é um país tropical, nós temos que lembrar isso. E você, num país tropical, ter atletas que competem de igual para igual com atletas de todo mundo, é algo que só por isso a gente já deveria aplaudir. E muitas das vezes eu vi alguns comentários, as pessoas falam, mas ficou em tal lugar. Primeiro lugar, se a pessoa ficar em 50º lugar na Olimpíada, ela é a 50ª melhor entre 7 bilhões de pessoas. Ela é um grande vitorioso. E hoje todos os atletas que estão competindo na Olimpíada de Inverno são vitoriosos. E todos eles merecem nossos aplausos. Pela primeira vez o Brasil chega, não apenas para participar, chega para competir de igual para igual, e eu acredito, sendo bem sincero, que a gente vem dessa vez com medalha.
Me conta do Lucas, porque eu não estou acompanhando muito. Esqui alpino.
O Lucas, o que você perguntou?
Que o senhor disse que falei, tem chance de medalha.
Ele é esqui alpino, entendeu? Ele já vem, inclusive, nas últimas 5 competições, ele vem pontuando muito bem. Nas últimas 10 competições internacionais, ele vem pontuando muito bem e chega como um dos favoritos, inclusive, para a medalha.
Então, vamos ficar de olho nele. Eu só estou vendo a patinação, alguma coisa
é
de patinação.
Né?
Patinação, chega, eu fico sem ar de ver. Maravilha. Ministro, quero deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais, viu?
Eu queria, mais uma vez, agradecer o espaço que vocês sempre colocam à disposição para que a gente possa estar no nosso trabalho. Agradecer a todos os parceiros do Ministério do Esporte, e aqui falo da sociedade civil, falo das empresas, falo do Congresso Nacional e do principal parceiro que a gente tem, que acredita realmente no esporte como um melhorador de vidas, como uma mola propulsora do combate à desigualdade social, como uma mola propulsora do fortalecimento da mulher, do fortalecimento das causas sociais positivas, que é o presidente Lula. Graças ao presidente Lula, a gente hoje consegue bater todos os recordes. Batemos o recorde do número de beneficiários do Bolsa Esporte, do Bolsa Atleta, do Bolsa Pódio. Batemos o número de beneficiários da Lei de Incentivo, mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas pela primeira vez na história. Batemos o recorde do número de obras esportivas, o maior número de municípios beneficiados na história por estrutura esportiva, o maior número de obras esportivas da história. Enfim, é um grande, o maior esportista hoje que a gente pode dizer, o presidente Lula, que vem ajudando a gente, e graças a ele a gente consegue fazer toda essa revolução no esporte. Um ministério que não existia, hoje é um ministério que abraça um país inteiro, que tem obras nos 27 estados, nas 5 regiões, e que, pela primeira vez, olha inclusive para os invisíveis, aqueles que nunca foram olhados. Então, muito obrigado a todos os parceiros, agradeço de coração aqueles que torcem para que o Brasil continue sendo essa vitrine esportiva mundial. E vamos em frente com a Universidade do Esporte, vamos em frente com a maior Copa do Mundo Feminina da história. Muito obrigado.
Olha ali, a sua assessora está me mostrando aqui que a Câmara aprovou, agora apagou aí a tela, não estou vendo.
Sim, aprovou.
Câmara aprovou a Universidade do Esporte, foi ontem?
Sim.
Olha que beleza, então estamos cada vez mais perto.
Tá, né? Perto? Estou falando, 27 vai ter aula.
Vamos torcer por isso, ó. Obrigada, tá?
Obrigado, querido.
Obrigada sempre, venha sempre. Desejo todo sucesso na sua missão
obrigado.
Aí à frente do Ministério e nos seus planos aí para 2026. Eu quero agradecer também aos colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los sempre em próximas oportunidades. E quero te lembrar que se você perdeu essa entrevista do ministro André Fufuca, você pode recuperar lá no nosso YouTube, que é o @canalgov. Vai lá que você recupera não só a entrevista dele, mas também de outros ministros que passaram por aqui. Amanhã a gente tem aqui no Bom Dia Ministro o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, vai estar aqui com a gente. Então pronto, às 8 da manhã, tô esperando todo mundo aqui de novo. Ministro Fufuca, obrigada mais uma vez.
Eu agradeço, muito
obrigado. Até uma próxima, eu que agradeço.
Muito obrigado.
Para você que ficou com a gente também, obrigada pela companhia. Tchau.